baixo pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Boa noite, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso segundo episódio sobre Sailor Moon no VS Shoujo. Dessa vez a gente vai comentar o final do arco do Dark Kingdom, Reino das Trevas, e o arco Black Moon, Lua Negra, que vai até o capítulo 26. Tô aqui com Gabriel Guerreiro.
Pô, eu fico muito feliz que ela foi lá, nossa querida autora, Naoko Takeuchi. Ela falou, pô, eu ouvi o Vigilância 1, ouvi tudo que esse tal de guerreiro elogiou, eu vou tirar tudo no segundo arco. E deixar só a parte ruim.
Retroativamente, né?
Sim.
E com o Victor?
Eu estou fechadão com a Tibio Saga. Fechadão. A criança que é apresentada apontando uma arma pra nossa protagonista não tem como ser uma má pessoa.
Tem sim, porque essa é a única cena boa dela.
Enfim, antes da gente falar da Shibiusa, né, a gente tem que terminar aí o arco do Dark Kingdom, que ficou pra trás, tem uns, ficou 4 capítulos pra trás. Isso, assim, como é o primeiro grande arco, né, É uma sensação que me bateu na época, e relendo esse da Shibiusa, lendo esse da Shibiusa, me dá uma sensação muito grande de um problema muito central, assim, de Sailor Moon, Que é o fato de que a Naoko Takeuchi, ela não tá pensando numa história como um todo, Ela tá pensando em arcos compartimentalizados, que ela vai jogar um atrás do outro, e nisso, todo o arco de Sailor Moon, pelo menos os dois que a gente leu até agora, parecem um último arco de Sailor Moon.
Sim, e eu acho que esse problema vai um pouco mais... além de arcos de capítulos, porque tem umas... uma vez nesse último capítulo, nesse final do arco do primeiro, e acontece uma ou duas vezes no arco da Black Moon, que é tipo, está tudo pegando fogo, vai acabar, tipo, Sailors foram sequestradas, o mundo está acabando.
Vamos usar o nosso último poder que vai destruir a nossa arma. E aí, temos...
vamos voltar pra Terra? A gente fica lá um pouco e depois volta pra luta final.
Não.
Nós fomos pro futuro, nós sabemos tudo! Vamos voltar pro passado, a gente fica um pouquinho aqui, vai depois pro futuro de novo. Tipo, é muito esquisito o quando, de vez em quando, no ápice, ela só para e volta pra normalidade, e depois a gente volta pro que tava acontecendo, sabe?
E ela volta por 5 páginas pra depois voltar.
Sim, tem muito esse problema mesmo com os finais de arcos e isso que eu falei com finais de capítulos entre os arcos. Tanto que eu perguntei pro Guerreiro se os capítulos que a gente tava lendo eram os capítulos como eles tinham saído nas revistas, porque de vez em quando parece que na metade do capítulo vai acabar pra ele ter um gancho pro próximo, mas continua. E na minha cabeça tava muita sensação de, talvez, sei lá, como é a edição Kazenban que a gente tá lendo, juntaram capítulos em um maior pra, sei lá, dar um arco em um volume, mas não. É assim mesmo. É esse ritmo meio esquisito, em geral.
Não, pra mim, o mais bizarro, e isso vai levar pro segundo arco, é que o personagem da Usagi é concluído no primeiro arco.
Sim.
E aí, no segundo arco, meio que não tem nada. Não tem um crescimento da Usagi. Ela tá olhando as amigas sumir, e esse é o drama da Usagi. E ela tem ciúmes de uma criança de 8 anos.
É. E é engraçado que ela sabe que ela tá errada por ter ciúme de uma criança de 8 anos. Mas ela ainda tem ciúme da criança de 8 anos.
Ela ter ciúme da criança, de certa forma, não me incomoda, porque a Usagi ela é bastante infantil, né? Isso já foi bastante estabelecido. O problema é justamente como ela, o quanto ela bate nessa tecla, e como o Guerreiro bem falou, a Usagi parece uma personagem que não tem muito mais um caminho pra seguir, né? No segundo arco, ela é uma personagem bastante estável, que não age muito até ela precisar dar o golpe final, realmente, assim.
Sim.
Mas o final do arco do Dark Kingdom.
É muito, muito esquisito. o arco do Dark Kingdom, porque o nosso querido Tuxedo Mask volta hipnotizado.
Volta.
Tem todo um drama. E aí ele morre, e na verdade não, porque tem o cristalzinho do amigo dele, que protegeu o coração dele.
Não, não é só. Os quatro cristais dos amigos dele protegeram ele. E quando a Osaka vai se enfiar, a espada, o relógio que o Tuxedo Mask deu pra ela, protege ela também de morrer. Tem duas jogadas pra falar, eles não morreram.
Isso vai voltar no outro arco, mas é... Eles são governantes muito incompetentes. Muito incompetentes. Porque a única coisa que eles conseguem fazer é se a gente banir ali essa pessoa aqui pra ela voltar daqui milênios mais forte. Boa ideia. Aí acho que alguma coisa deu errado. E se a gente desmaiar e ficar morto por séculos? Boa ideia.
Eu gosto na ideia que, tipo, nossa, está dando tudo errado. Será que a gente voltou pra fazer esse ciclo de novo de só morrermos e não dar certo? E, tipo, no final vai dar tudo certo. Eu acho legal, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que o grande arco dramático é, tipo, essas pessoas morreram, só que calma, elas não morreram, todas as outras pseudo-mortes e não-mortes vão acontecer daqui pra frente, eu fico, tipo, ah, ela vai reverter alguma hora, sabe? Ela tem essa capacidade de reverter alguma hora. Então, tipo, a morte catártica do próximo arco, ah, tipo, ela pode voltar atrás alguma hora, sabe? Quando ela precisar pegar aquela personagem de volta. Então, tipo, no primeiro arco, ela fazer isso, e acho que nem o problema não é nem ela fazer, é como ela faz, sabe? De que é um jeito tão bobo, tipo, a das pedras dos amigos deles, eu até acho ok. Tipo, ah, nossa, os antigos príncipes pararam a espada que ia me matar, eu consegui voltar, sabe? É brega, é. Mas eu até acho que funciona. Agora, o Dalsag, tipo, ah, de novo o relógio que o Tuxedo Mask deu pra ela, salvou ela no último segundo pra eles darem o golpe final, já acho que fica um pouco mais forçada. Meio que acaba, pra mim, acabou tirando o peso que as coisas têm mais pra frente.
E, assim, não tinha nenhum motivo dela se espadar, né?
É, ela se espadar, assim, é uma cena muito bonita. Eu acho muito bem desenhada, são, tipo, umas três páginas duplas dela, tipo, cortando o Tuxedo Mask, aí ele beija ela e depois ela se mata. Se mata, em aspas. Então são páginas muito bonitas. Mas eu fiquei, ué, por que ela tá fazendo isso, gente? É só pra ser meio Romeu e Julieta de novo?
Sim, sim, sim.
Tipo, tá, é legal. E daí? É bonito. Como Sailor Moon é muito bonito, mas e daí? Todo esse arco do Tuxedo Mask voltando e sendo o amigo que não é... Tipo, ah, ele é igualzinho ao Tuxedo Mask. Mas será que ele é o Tuxedo Mask mesmo? Ou é só um cara que a galera do mal tá usando, sabe? Tipo, podia funcionar. Mas a gente já sabe o tempo todo que ele é o Tuxedo Mask. Então, tipo, nem que fosse, tipo, ah, no final é um dos príncipes que tá usando a imagem do Tuxedo Mask pra mexer com a cabeça da Usagi e fazer as coisas erradas. Podia funcionar, mas é tão tipo, ah, tá, já entendi. Vamos pro final, gente. Vamos, por favor.
Assim, eu não sei se isso é coisa de Tokusatsu da época, mas o lore de Sailor Moon é horroroso. É muito ruim.
O lore é a pior parte de Sailor Moon até agora, sabe? Ele brilha muito na breguice. Porra, velho, quando o Tuxedo Mask baixa no gato. Foda, tipo, nossa, o gato, ele vai morrer. E o gato fica, tipo, vários capítulos. Nossa, eu estou capengando, mas tenho que ajudar as meninas. Isso é legal, mas, tipo, nossa, todo o lore, tipo, não. Os amigos do Tuxedo Mask são pedras. E cada pedra tem um nome.
E eles vieram do passado. E aí o reino da lua.
Como é? É porque eu li em português, é o milênio... Milênio prateado, alguma coisa assim, ah... E tem um menino prateado. E o cristal de prata se abre e coloca dentro do bastão. E todas juntas usam um golpe. Porque elas também ressuscitaram de muitos anos atrás. Elas também são reencarnações. E a mãe da Usagi deixa um vídeo que explica um caralhada do lore pra ela. E a vilã é a bruxa que tava na terra. Que levou... a coisa do mal, e ela que fez a guerra porque ela também gostava do Tuxedo Mágico do passado. Tipo, tá, gente, eu entendi. Que você fez um lore muito grande. Eu não me importo com esse lore muito grande.
Ela, inclusive, repete um pra um no segundo arco. Inclusive, a menina vilã, braço direito do vilão do maior do mal, se apaixonada no Tuxedo Mask, o que é mais bizarro, porque é a filha do Tuxedo Mask.
É, fica muito ruim. E ainda tem uma coisa que eu gosto muito. E a Naoki tinha que usar mais. É quando a Sailor Mercury vai usar o poder dela, ela usa o óculos do futuro. E essa é muito engraçada. É a Mercury que é da água, né?
Uhum.
É, tipo, ela vai usar um poder, nossa, tenho que fazer cálculos. Vou colocar o meu óculos futurista aqui e fazer coisas. Tá, é divertido. Mas assim, mesmo com tudo isso, eu gosto muito desse final. Acho muito legal. Tem uma coisa que eu acho muito engraçado em Sailor Moon, que é... Elas vão ganhando power-ups,
porque
mas
sim.
Os power-ups são muito mais arminhas do que coisas de visual, sabe? Então a Sailor Venus pega a espada, e aí ela tem também um chicote que ela tinha nos capítulos passados, não lembro se ela tinha
uma
esse
corrente,
chicote.
Uma corrente,
né? E aí o Sag, depois no outro arco, ela vai ganhar mais um... Ela pega o cristal e coloca dentro do báculo pra fazer mais coisas, e ela ganha o broche com um cristal dentro e tudo mais. Mas, tipo, é sempre uma coisa mais no que elas ganham e nunca no visual delas. Acho interessante, é uma coisa que tinha muito em Tokusatsu antigo, que é... Eles ganham arminhas, mas o visual deles não vai mudando, que é uma coisa que nos mais atuais, tipo... Muda muita roupa o tempo todo.
Eu não gosto porque não importa, né? Ela ganha outra arma e não faz diferença nenhuma.
Porque a arma é usada do mesmo jeito que a arma anterior era usada.
Um splash page ininteligível.
Sim. E no final ela vai ganhar mais uma arma, que também é igual a que ela usava antes, porque ela grita o mesmo golpe. Mas assim, o final, gosto pra caralho. Eu gosto muito do final. Do quão brega ele vai ficando, sabe? De quão over the top. O que é uma coisa boa, tipo, volta naquilo que o Matheus falou, que parece o final de Sailor Moon. Então é tudo drama no taco, tipo, muita coisa acontecendo. E nossa, vamos perder nossos poderes pra salvar esse mundo e tudo mais. Tararara. Então, é muito legal. Eu gosto dessa parte, porque é muito over the top tudo. E tem o Lunen vindo pra salvar. E todo mundo usando os poderes, e o dramalhão, parará. Mas ao mesmo tempo... É o primeiro arco.
E, porra, elas usam todos os poderes. E aí a Luna só fala, trouxe aqui um poder 2, toma aí. Vamos começar o arco 2.
É nesse que a Luna ora pra salvar ou é no próximo?
É nesse,
eu gosto da Luna. Não, choro. Mas eu gosto do momento que a Usagi fica muito puta com o Tuxedo Mask no momento em que ele bate na Luna. Acho da hora. Pô, ela tava, tipo, toda hora meio... vamos, né, tipo, nossa, será que é ele? Aí ele bate na Luna, ela fica puta e vai pra luta. Eu gosto desse momentinho dela.
Mas então, passando já pro próximo, né, isso já é também um outro grande problema dessa virada que tem pra mim, que é o fato de que a gente acabou de sair desse arco gigante, não gigante em questão de extensão, mas gigante em questão de escala.
Em questão de drama, né, tipo.
Em questão de drama, eu nem diria, porque Sailor Moon é todo muito dramático, né? Eu acho que é mais em questão de escala mesmo. Mas aí a gente já... O Sag já literalmente cai no próximo plot, sem um sinal de respiro.
Uhum.
Uma coisa que eu lembro que a gente comentou muito do Sailor Moon no episódio passado é que a Naoko Takeuchi, ela conseguia fazer capítulos muito simpáticos.
Uhum.
Em questão de humor, em questão de... Mesmo que os personagens fossem só arquétipos, ela conseguia usar, né, a Usagi ou as outras personagens, como bons avatares pra comédia dela, pra capítulos mais leves. E isso, nesses capítulos, pelo menos, não tem um, né.
Uhum.
Eles ficam intrusivos dentro de capítulos do plot, o que torna eles piores. Mas eu acho que cair direto já no próximo, isso é uma coisa bastante, realmente, que dá pra você fazer um paralelo com o Cavaleiros do Zodíaco.
Uhum.
O mangá que não respira, o Sailor Moon não respira. Não.
É ruim, assim, até pelo plot que a gente vai cair. Porque a gente vai ter 4 capítulos que são o mesmo capítulo 4 vezes.
Sim.
Uhum.
É tipo, eu gosto de Monstro da Semana, mas a graça do Monstro da Semana é você ter conceitos diferentes pra contar toda semana.
E tipo, a graça do Monge de Semana é você. Tipo, você sabe que o monge vai perder. Então, a graça da primeira, quando a Marte é sequestrada, tipo, tu fala, nossa, ela foi sequestrada, que da hora. E aí isso acontece mais 3 vezes seguidas, sabe? E você fica, tipo, tá.
E os bichos são todos iguais, eles são todos... Ah, é uma criatura que tá se fingindo, mas na verdade ele usa alguma coisa que vê o futuro.
Sim, tipo, ah, eles estão usando... Eles estão usando marionetes que se misturam com o pessoal aqui e tudo mais, sabe? Eu, assim, por um lado, eu acho divertido o twist que... Você acha que só alienígenas no final eles são só a gente do futuro. Eu acho divertido. Por outro lado, é tipo... Ele repete tanto, sabe? Esse plot dele, tipo... Ah, vamos sequestrar. E aí acontece, vamos sequestrar. E acontece que a Usagi e a galerinha delas são muito mais passivas. Elas estão lá. E aí a Black Moon vai chegando, fazendo coisas. E elas só respondem o que a Black Moon tá fazendo. Nunca parece que elas estão agindo de algum jeito, sabe? Nunca a Usagi tem um, tipo, nunca ela tem um momento, tipo, não, sequestraram a Marte e a Mercúrio, até a Marte e a Mercúrio, vamos tentar achar elas, não, parece, tipo, só, ela fica, putz, tem essa criança aqui.
Não, é pior ainda, porque some a primeira, aí, nossa, acho que a Shibiusa sabe alguma coisa, aí vão tentar perguntar, aí a Shibiusa fica com medo, Tuxedo Mask que fala, vamos parar com isso, capítulo 2. Meu Deus, sumiu alguém. Ah, acho que a Shibiusa sabe alguma coisa. Vamos perguntar. Ah, não. Ela tá com medo. Vamos parar por aqui. Quando some a quarta pessoa, continua. Quando ele já tem certeza que ela sabe alguma coisa, vamos perguntar pra ela, eles ainda falam, não, vamos parar por aqui.
E assim, até faria sentido, uma vez, com a Usagi sendo um pouco mais agressiva com ela, mas parece que a Usagi é agressiva com ela... Porque ela tem ciúme do Tuxedo Mask. E não porque, tipo, caralho, estão sequestrando as minhas amigas. Essa criança sabe de algo. Fala agora, por favor, sabe? Esse arco, tipo, alguns pontos dele, se você mudasse um pouco as coisas, elas iam fazer muito mais sentido. Tipo, se eles fossem conversar com a Shibiusa só uma vez. E ela contasse, tipo, depois de uma vez que o Saki pediu desculpa. Se logo depois da primeira ou da segunda ser sequestrada, eles já fossem descobrir qual é todo o plot da Shibiusa, sabe? Se a relação dela com o Tuxedo Mask fosse um pouquinho mais de pai e filho de ele, tipo, ver aquela como uma criança que ele tem que proteger e cuidar, sabe? E ela se...
Não, e isso também é muito bizarro, porque ele fica obcecado nessa criança, porque sim.
É, tipo, ela me abraçou, gente, ela tá aqui. E, tipo, sabe, se fosse uma coisa mais, tipo, não, eu quero, sei lá, porra, eu quero proteger ela porque ela me lembra eu, criança, que perdi meus pais e ela não consegue falar dos pais dela, sabe? Se fosse isso, já tá, ok, não, mas, tipo, ele não. Essa aqui eu tenho que proteger. Ela apareceu aqui, apontou arma na cara da minha namorada, tem que proteger ela a todo custo agora.
É aquilo, né, tipo, a questão do Sailor Moon... Do problema de Sailor Moon pra mim. É difícil, assim, porque eu não quero ficar só falando de Cavaleiros aqui, mas muitos dos problemas que eu tenho com Sailor Moon também são problemas que eu tenho com Cavaleiros, que é que tanto a Naoko Takeuchi quanto o Kurumada, eles são autores que eles têm preceitos básicos do que faz uma cena boa, ou do que. Ou um entendimento esqueletal. Do que faz um arco que a pessoa vai ficar engajada. E é meio que para por aí o pensamento, num sentido de que, tá, eu sei que uma morte dramática faz com que a pessoa fique engajada. Eu sei que um lore gigantesco que envolve passado e futuro, no caso do arco passado, do, né, no arco que a gente passou, é um arco sobre o passado da Usagi, e esse novo é um arco sobre o futuro da Usagi. Eu sei que isso dá munição para as pessoas ficarem mais engajadas. É um arco que ele tá buscando muito engajar os dois, o Cavaleiros e o Sailor Moon. Parece que são mangás que estão tentando mais engajar do que exatamente contar uma história. O que é uma coisa muito comum, considerando que você tá publicando numa revista que a sua permanência ali depende do quão engajadas as pessoas estão. Mas no Sailor Moon especificamente, pra mim, é um pouco pior, porque as repetições são mais frequentes.
Sim.
Então, isso acaba, né? Assim, a esse ponto também, apesar da Usagi, como a gente falou, ela ficar perder muito do que fazia ela uma personagem divertida no arco passado, ela ainda é a personagem que mais importa nesse arco, junto com a Chibiusa, né? Porque as outras Sailors meio que já foram também.
É, sim, claro. Elas têm um capítulo pra cada uma em que a gente vai passar um pouquinho.
Não, tipo, e é um pouquinho, bem pouquinho, tipo, aqui tem mais a Sailor Júpiter, porque ela tem lá a relaçãozinha com o amiguinho do Tuxedo Mask. Que ela que tem mais, mas tipo, a Sailor Marte é. Ela tá estudando e vai participar do clube de ocultismo. A Sailor Mercúrio é. Ela é boa no xadrez, gente. Sabe? Tipo,
ela é inteligente.
Ela é inteligente? Você sabia que a Sailor. Uhum. Tipo, a Sailor Júpiter é que mais tem, porque, tipo, ela tem relação com o novato. E o novato descobre que elas são. Que tem alguma coisa naquilo tudo, e elas têm uma relação, você descobre um pouco mais da família dela, sabe? Ela é que tem mais. Mas esse mais é, tipo, 5 páginas num capítulo de 40, em um arco que tem 12 capítulos, sabe? É muito pouco.
Uhum.
E a Vênus não tem nada, absolutamente nada.
Não, absolutamente nada.
A Vênus é muito engraçado que até no arco anterior, a parada era que ela tem uma espada. E aí ela puxa a espada e dá a espada pra Usagi. Nesse aqui, ela tá aí, né? Tipo, ela não é sequestrada, mas no final ela é sequestrada. Ela tá e não tá nesse arco, parece ser a mesma coisa.
E é bizarro, porque em questão de cena de ação, o primeiro arco não é bom. Mas esse arco é ininteligível. Não dá pra entender nenhuma cena de ação.
Eu quero fazer uma das minhas maiores críticas desse arco, que é dar poderzinho pro Tuxedo Mask. Eu gosto do Tuxedo Mask sem poderzinho, chegando do nada e, tipo, o poder dele é, tipo, dar um chute no bicho e falar, Sailor Moon, use seu poder. Eu não gosto dele ter o poderzinho de tocar na pedra dos amigos dele e ver os amigos dele pra pedir conselho, ou ter o mesmo poder que todas as outras pessoas têm, que é dar uma rajada de energia pra frente, gritando o nome do golpe, que nem cavaleiros.
E que explode as pessoas, eu imagino, porque não dá pra entender.
Você já tem 5 bonecas que fazem isso, gente. 6, se você contar que no final a Chibi Moon existe, ela também vai ter esse poder, basicamente. Deixa o Tuxedo Mask ser o cara que chega, fala uma frase e tipo, sei lá, dá um chute, derruba a arma e a Sailor Moon consegue ganhar, sabe? Nem todo mundo precisa ter o seu poder de apontar pra frente e gritar o poder e uma coisa acontece. Linhas de energia saem da mão da pessoa, sabe? Podia deixar ele assim.
Que aí é um pensamento muito também de mangá de ação, né?
Uhum.
E como a gente comentou bem no episódio passado, o Sailor Moon, ele é meio que a primeira grande junção entre a estética e a sensibilidade shoujo com um mangá de ação. Então, né, tipo, obviamente que se você vai juntar, é bom você dar uma pesquisada pra ver o que, né, você quer no seu mangá de ação, o que você pode fazer pra fazer o seu mangá de ação um pouco mais engajante. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente não... Tratar o Sailor Moon puramente como um mangá de ação seria um pouco desonesto. Apesar de que, de fato, assim, o Tuxedo Mask é quase uma solução, porque não faz sentido o Tuxedo Mask estar ali se ele não for ter algum tipo de poder por ser só um ser humano normal. Considerando uhum. O estágio em que a gente tá no sentido de grandiosidade, né?
No segundo arco, tipo, no segundo arco a gente tá nesse nível.
É, então. Eu não quero falar muito de power level, porque, de novo, assim, eu acho que discussão de power level é uma discussão muito puramente mangá de ação, e eu não quero tratar Sailor Moon unicamente como mangá de ação.
Uhum.
Mas tira um pouco do charme dele mesmo, e o Tuxedo Mask, ele precisa estar aqui, porque há uma linha que a Takeuchi está seguindo, é o romance dela com o romance dele com a Usagi, né?
Uhum.
Isso é o que, de fato, ela tá se mantendo ali, e que a única coisa consistente, talvez,
sim,
seja essa relação dos dois. Eu não digo consistente no sentido de que ela vai seguindo de uma maneira que não existem estranhezas ali. Eu digo consistente no sentido de que ela continua reiterando várias vezes esse romance dele.
Várias vezes o ponto final é o Tuxedo Mask, que é uma o Saga é o Saga Motokusei do Mashi, logo eles vão superar tudo pra derrotar o vilão final.
Uhum. E, sei lá, eu gosto do drama dele até ele ganhar o poder de ele olhar e falar, caralho, mas eu não sirvo pra nada nisso aqui. Tá todo mundo subindo e eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu só toco no chão e sinto a vibe da terra.
Mas tem uma roupa muito maneira, que ele ia usar pouco nesse arco, inclusive. Podia usar mais.
Mas por que você acha esse arco bom, Victor?
Eu gosto desse arco. Tipo, mesmo com todos esses problemas, mesmo com tudo isso que a gente tá falando, concordo 100%, ainda foi muito divertido de ler, porque ele é muito bobão e muito over the top o tempo todo. Principalmente na parte, quando tem a grande revelação sobre quem é o Sagitibi e tudo que acontece. Assim, é muito lore dump, que não importa. Mas eu acho a virada de, tipo... Assim, se fosse melhor trabalhado, seria um arco muito melhor. Mas, tipo, começar com você achando que a Black Moon são alienígenas, que faz sentido porque, basicamente, tem alienígena, porque o Sag é descendente do povo da Lua. E aí, no final, o twist é que não. Eles não são alienígenas. Eles são alienígenas, mas não da de agora. Eles vieram do futuro. E a Usagi e a Tibi Usagi também veio do futuro do século... Assim, quando tem a revelação da Usagi falando que ela é do século 30, eu não consigo parar de rir, porque é muito engraçado. É muito engraçado. E eu gosto dessa bobagem, sabe? Dessa bobagem de futuro, e elas vão lá pro futuro, e tem a Sailor que ninguém conhece, que cuida da porta do tempo. E ela era a única amiga da Tibi Usa e tudo mais, sabe? Tem esse grande planeta feito de matéria escura que é do mal.
Eu vou dizer.
Você não gosta do planeta de matéria escura que é do mal?
Não, eu vou dizer que quando a gente vai pro futuro pela primeira vez é quando esse arco vai de ruim pra terrível.
Uhum. Então, tipo, no papel, todas essas coisas que você mencionou, elas são coisas divertidas.
Uhum.
O problema é que é um arco que não dá gosto de ler. Primeiro arco, eu li relativamente tranquilo. Uhum. Ele ficou um pouco mais complicado de ler lá no final, que, né, tava acontecendo muita coisa, muito splash page ininteligível, enfim. Esse aqui, ele é um arco muito travado. Uhum. E como você disse, é muita exposição de lore. E é um lore absurdo de desinteressante. Não, e eu concordo com você que eu gosto do ultra-sentimentalismo do mangá, eu gosto de como a Takeuchi, ela tá escrevendo um drama e tá colocando uma camada de drama em cima de todas as ações dos personagens, mas depois de um tempo isso me cansa.
Também.
Porque não existe nada pra sustentar, sabe?
Uhum. Não, não tem personagem por baixo desse drama.
Sim. Uhum. Inclusive, esse arco, assim, Sailor Moon, pelo que eu já vi do anime, parece ser muito melhor no anime. Esse arco tem cara dele poder ser muito... ser bem melhor no anime, porque como você vai ter mais tempo pra trabalhar algumas coisas, você pode plantar melhor essa ideia da Black Moon estar se infiltrando na Terra lentamente, até o momento onde vai ter a grande virada e tudo mais. Então, tipo, eu ainda assim, eu acho, eu, na minha leitura ela foi divertida porque era tudo tão brega, tão over the top, que tava legal. Mas pra mim, uma das coisas que mais estraga esse arco que a gente já falou, são os vilões, porque tem dois grupos de vilões. Tem o vilão Planeta do Mal, e tem os vilões que o vilão Planeta do Mal tá usando como marionete.
Que é a mesma coisa do primeiro arco.
É. E esses vilões que o cara tá usando como marionete, eles, tipo, não tem nada, tipo, ele tem um mini arco de, eu vou me libertar do domínio do vilão do mal, mas eu vou quebrar tudo, e ele vai lá juntar os dois cristais e tudo mais, mas, tipo, não precisa, sabe? Eles são os vilões mais buchas. Tem, tipo, o grande planeta do mal, de energia de cristal escuro, é o suficiente, sabe? Não precisa ter esse... A partir do momento, né, que eles derrotam todos os generaisinhos, não precisa ter, de novo, eles ficar voltando, tipo, não, me libertarei das garras do vilãozão do mal. Agora eu sou o maior vilão de todos, porque eu estou com o cristal de prata e vou rebotar o tempo, tipo... Gente, não precisa já ter o vilãozão lá. Tá bom já. Já é o suficiente.
Assim, uma coisa que eu queria comentar antes disso. Esse é um nitpicking. Mas, puta que pariu, todo mundo se teleporta o tempo todo pra todos os lugares.
Sim, isso eu não entendi. Eu não entendi nada. Tipo, toda hora, tipo, nossa, vamos pro Polo Norte. Corta.
Tá todo mundo lá.
Chegamos no Polo Norte, tipo, eles têm um teletransporte que o gato faz, que eu não entendi. Elas vão voando. Tem alguma coisa que eu perdi?
Tem uma cena que é absurda. Que é que vai a Mercúrio vai lá jogar xadrez na TV.
Sim.
E aí a outra se revela um vilão e todo mundo tá no bastidor da TV.
Sim.
Do nada.
Eu gosto muito dessa na piscina, que a Mercúrio tá nadando e tipo, nossa, o Sag, você chegou aqui como? Ah, essa menina aqui, minha amiga, ela me deu um convite pra vir aqui nadar. Ela, nossa, sendo Mercúrio é muito bom. Nossa, que bom. Pô, o Sag, não contei pra você, mas meus pais são separados. E o meu pai me deu também um negócio pra vir aqui, porque ele também é sócio do clube de natação. Que legal. Aí corta pra outro lugar. Tem muitas cenas nesse arco, uma mais inclusive do que no... Mas é muito foda, porque no primeiro arco, a Sailor Moon tinha o poder de ganhar roupinha. Mas tem muitas cenas nesse arco que é tipo, ah, eu quero desenhar elas com uma roupa diferente. E aí ela faz ela, tipo, numa situação com roupa diferente, e aí volta pro normal depois.
Essas coisas pra mim, das personagens teleportando e tal, isso pra mim é muito coisa de Tokusatsu mesmo. Isso pra mim é aquela coisa que ela puxa do Tokusatsu. Porque Tokusatsu é isso, aparece um vilão, o herói fica sabendo, corta, o vilão destruiu algumas coisas e o herói chega, né?
Ah, sim, sim,
é,
sim.
É estranho. Ao mesmo tempo não me incomoda muito, porque...
Assim, não me incomoda muito quando é tipo, vamos pra piscina. Quando é, vamos para o Polo Norte. E essa frase lá fica mais tipo, ué, como elas chegaram aí tão rápido, sabe? Que é tipo, é literalmente na virada da página ela chega lá.
É, isso sim, isso de fato. É um mangá que ele toma muito atalho, isso não existe dúvidas. Ele passa por cima de muita coisa pra ele entregar uma splash page no final do capítulo, isso... Também é outra coisa que me cansa muito, inclusive.
Uhum.
Mas um grande problema que eu tenho com esse arco também é justamente a Sailor Plutão. Que de todas as Sailors que ela apareceu até agora, ela é a mais sem graça, apesar do conceito ser interessante. O design dela não me pega muito. Pelo menos não nesse momento. Spoilers, ela volta, né? Obviamente.
Uau!
Que não spoilers dizer
que poderia imaginar. A Sailor Plutão
volta. Depois que ela volta, eu acho que o design dela dá uma... A Takeuchi dá uma mexida no design que fica bastante legal. Nesse ponto não me interessa muito. E por mais que eu ache interessante o conceito, toda a aplicabilidade do conceito dentro da história é péssima pra mim.
Uhum.
Sabe? Ela se sacrificar para abrir o portão do tempo. Que, de novo, é uma repetição do arco passado, mas enfim. Eu acho que é um conceito muito interessante que a Takeuchi não usa. E quando usa é só, de novo, como atalho.
Sim.
E assim, eu preciso dizer, o futuro é um filme de terror, né? Mesmo antes da Black Moon.
Assim, é aquele futuro utópico que acaba ficando um futuro muito distópico por tabela. Tipo, é tão bom tudo e ninguém sofre nada que tipo...
É isso, não sei se é tão bom, tudo é um descampado com um monte de cristal. Parece horrível.
Pra Tóquio ter virado um descampado com um monte de cristal, aconteceu alguma coisa ali.
É New Tokyo Crystal.
Eu tô... O nome dessa menina é Sailor Pluto, certo?
Certo.
Sim.
Certo.
Plutão, sim.
Plutão, Sailor Plutão. Por que quando eu procuro a imagem dela no Google, ela tá branca? Se no mangá ela é claramente negra.
Porque no anime deixaram ela branca.
Entendi. Eu não sabia, fiquei muito triste agora. Assim, não é um visual tão marcante, mas eu gosto dela ser diferente, sabe? Pelo menos, como o Matheus falou, o conceito dela é muito legal. Dela ter que ficar lá, ela ser uma Sailor que meio que tava ali o tempo todo, só que ela não pode fazer nada porque o Sag do futuro deu as três regrinhas pra ela e... Então ela tem que ficar lá e não pode sair.
Sim. Não, mas enfim, o futuro é um grande terror, porque, e eu acho incrível, porque ele é o ele é Krypton do O'Donner.
Dos anos 70,
sim. Só que olhando e falando, putz, Já pensou se ele pegasse essa sociedade decadente e falasse, pô, é muito pique, hein? É bizarro! Eu não consigo olhar pra aquilo e falar, pô, muito da hora. Já pensou você viver casado num palácio de cristal pra sempre? Viver 1000 anos ao lado do Tuxedo Mask? Com uma criança que não cresce há 900 anos?
900 anos, sim.
Parece horrível.
E, pô, essa hora que eles vão pro palácio, eu acho muito engraçada. Porque ele dá o tweet, né? Não, o Sag e Tuxedo Mask. Essa menina é filha de vocês! Nossa, quem diria? A Tibiusa é filha da Usagi com Tuxedo Mask. E sabe o gato dela? É filho da Luna! Filho, né? Nossa, quem
porra. Eu acho maluco, porque quando eu vi essa cena falando, é filho de vocês, eu pensei, ah, que legal. Arco passado a gente viu a encarnação anterior da Usagi, agora a gente tá vendo a próxima encarnação da Usagi. Não, é literalmente a Usagi que vai passar o resto da eternidade num palácio de cristal.
É, eu achei que ia ser isso, tipo, ah, essa aqui tipo é, sei lá, é a... Eu sou a sua tataraneta, sabe? Então, tipo, e me deram o meu nome em homenagem a você, vó. Mas não, tipo, literalmente ela é a filha da Usagi. Com o Tuxedo Mask.
Horrível.
Que por causa que tá abençoada pelos poderes do Cristal de Prata, também agora é imortal.
Não, todo, o planeta inteiro é imortal.
É. E tudo é feito de cristal. Até que chegou o planeta Nemesis, que é o planeta do mal, e começou a matar as pessoas. Eles acreditam que eternidade é uma merda e as pessoas têm que morrer pra... Porque tem que morrer.
Correto, linha correta.
Sim, tipo...
Até a hora dela só colocar, não, mas é por causa das trevas do mal. Eu tava, ué, tá, eles meio que tão corretos, né, pelo amor de Deus.
Porra. Tipo, eles têm sentido, pô. Porque acabam, sabe?
Sabe que mangá colocou essa questão de pessoas não vão mais morrer pro vilão?
Fala, Matheus.
Bleach.
É verdade.
É verdade.
O Yuaki, ele queria acabar com a vida e a morte. Mas é bizarro, porque eles tratam isso realmente como... É a utopia mais estéril que tem.
Sim.
É.
E eu não acho que ela pegou diretamente, mas toda a representação do futuro remete muito a obras distópicas num geral, né? Que é tipo um mundo tão perfeito que ele é errado.
Uhum.
Sim.
É, eu comentei, acho que não tava.
Eu que tive que sair.
Lembra o Super-Homem de 79, é Krypton.
Uhum, lembra. Principalmente por causa dos cristais também, né?
Sim.
Sim, sim. É tipo aquilo. É tão perfeito que parece que não tem nada pra você fazer. Então parece que só um inferno na Terra, sabe?
E é muito estranho, porque depois todo mundo faz bullying com a porra da criança.
Sim, tipo, coitado da criança.
Que utopia é essa que não existe mais guerra e conflito, mas todo mundo faz bullying com a criança?
Que é a princesa, saca? Lá, você é muito pequena. Você não... Prova aí que tu é filha da Usagi. Nunca te vejo com ela. Duvido ser filha dela mesmo. Tipo, caralho, gente.
Inclusive, mãe péssima. Não, mãe horrível.
Porra,
ele pai horrível também. Futuro. Horroroso.
Puta que pariu. A mãe dela é Sailor Pluto. Tipo, porque literalmente a mãe quem cria. Tipo, caralho, eles não fazem nada pra ajudar essa criança. No final, quando ela vai pular do Negro da Força, você fala, realmente, né, gente? É uma criança. Tem 900 anos, mas é uma criança ainda, basicamente.
Sim. Mas você tem o diálogo em off, Victor. Falando que os amores, eles assumem diversas formas. E tem gente que ama a distância.
Entendi.
E esse é o amor da Usagi do futuro pela filha. É a distância.
Sim, amor à distância.
Web namoro.
É tão à distância que depois manda pra ela ficar no passado, foda-se.
Web
Sai. Filho.
Web maternidade.
É, web maternidade.
Porque ela tá muito ocupada fazendo alguma coisa.
Sendo a rainha e tendo lá. Parada.
Botando cristal nos campos, pô. É isso, tipo, de novo, atalhos, né? São imagens que remetem a algo. Nesse caso, imagens que remetem a algo contrário ao que ela queria que remetesse.
Uhum.
Mas sabe, é muito estranho você ver um futuro que não existe nada.
Uhum.
Elas vão pro futuro e não tem quase nada de futuro ali.
Sim.
Sabe?
Tipo, a única coisa de futuro que a gente vê é tipo a Luna Pi, que é a bolinha que faz coisas pra Tibiusa.
Uhum.
E é só não, isso.
E aí eu vou extrapolar, peço perdão, mas é muito bizarro, porque é a mesma coisa que o passado, do arco passado. O Reino da Lua, ele também era estéreo, assim.
Sim.
Então parece que... parece uma... um terror lovecraftiano dessa outra raça que vem, invade e destrói tudo que é humano.
E vai embora.
E fica. Pior ainda.
Sabe o que é louco? Parece que ela teve essa ideia pra fazer drama palaciano, mas a gente não vê o drama palaciano que ela queria fazer. É só tipo, nossa, um castelo de cristal. E tem esses príncipes lindos, essas princesas lindas. E o príncipe tem 4 príncipes que andam com ele. E a princesa tem 4 princesas. E nossa, vai ter muito drama. E muito romance. E muito... ah, e muito rococô. Mas a gente não vê isso. Porque é só a estética. E aí na ideia. Mas a gente não vê. A gente só fica com a pior parte.
Inclusive, leria muito um drama sci-fi de 5 príncipes e 5 princesas.
Sim. Que é, inclusive, uma coisa que ele joga no arco passado, que a gente não falou, é tipo, gente, putz, vocês perceberam que o Tuxedo Mask tem 4 amigos e a Sailor Moon tem 4 amigas? São casais, gente. Olha aqui, tá vendo no passado como eles estavam todos juntinhos? É isso. Vamos pra próxima?
Todos eles morreram ao mesmo tempo, inclusive.
Sim. É meio engraçado. Tipo, olha o casal, gente. Olha o casal. Ah, lembrei o que eu ia falar. Eu gosto do... um pouco do visual do Nemesis, quando ele tá com o capuz e a bola de cristal. Quando aparece a mão dele, que parece que é uma coisa que é um... É um cristal e tudo mais. Eu achei esse visual mais legal do que a bola de energia no final. Inclusive, é naquela cena lá que a Tibiusa aceita o lado negro da força. Que ela encosta na mão dele. Achei aquele visual dele legal. Quando você descobre que era, tipo, uma caveira qualquer, ele fala: meu corpo já se foi há muito tempo, minha carne evoluiu, eu sou um com o mal agora.
Ou com o planeta do mal.
Eu sou o Palpatine. Tipo, eu não entendi.
Inclusive, eu li na versão oficial americana, e tem momentos que não dá pra você enxergar o Nemesis na página, assim. Mas
não dá.
No final do arco,
sim.
Tá com um blur muito feio.
Eu li no... em português. Brasil. Dava pra ver, pelo menos.
Eu li no oficial em inglês também.
Em questão de design, eu gosto muito. Isso ajuda porque tem uma página colorida muito bonita. Da Shibiusa, Rainha do Mal.
Gosto. É o melhor design.
É muito bom, né?
É uma merda, esse plot todo. É uma merda Shibiusa. Shibiusa, Rainha do Mal. Mas o design em si é excelente.
É brabo.
É porque, porra. Tá.
É o clássico design protagonista do mal. É, mas é bem feito. Então, fica legal.
É, assim, a gente pode entrar nesse arco, então. Que é especial como chega do nada. É muito esquisito. Que do nada ela tá muito frustrada. Aí ela vê a Pluto conversando com o pai dela e fala: putz, agora não tenho mais ninguém, não tenho mais amigos. Vou ficar dark.
Largo a minha chave, que é a única coisa que me mantém aqui pra conseguir andar. Encontro o Imperador Palpatine. Ele fala: ei, quer vir pro lado negro da força? Ele fala: nossa, quero. Toca, virou a Dark Sailor Moon. É muito doido. E vai naquilo, né? Tipo, é jogada. Tipo, você vê, sei lá, um capítulo anterior, ela sofria bullying. E antes parecia que ela tava de boa, mas agora ela tá.
Não, 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 não. Não é um capítulo, tá? É no duas capítulo. Páginas. É no mesmo capítulo e são duas páginas.
Você vê no mesmo capítulo, nossa, ela sofria bullying, mas a Sailor Pluto era amiga dela. Mas agora ela perdeu a Sailor Pluto. Meu Deus, o que aconteceu? E ela foi. Ah, o Palpatine conseguiu levar ela pro mal. Tá. E daí? É um design bom, mas tipo, tudo ao redor desse design bom é muito ruim, sabe? ela ter um clone do pai dela que ela fica beijando o tempo todo.
Não é um clone, é literalmente o pai dela.
Ela ter o pai dela que ela fica... É tipo, gente... Não. Acho melhor não.
Ela literalmente beija o Taxidomask, né?
Várias vezes.
Várias.
É... complicado.
É muito complicado.
E de novo é uma repetição do arco anterior.
Sim.
Uhum. Uhum. Sim, só que dessa vez com uma Sailor Gótica.
Não podia ser o moleque do arcade?
Qual o moleque do arcade? O...
o dono do arcade?
Que é o que o Tuxedomask... É porque ele é muito parecido com o novato que é amigo do Tuxedomask também, né? Sempre confundo
é por, os dois. É porque ela só tem um design de homem.
É. E o Tuxedomask é esse, é de cabelo preto.
Sim.
Sim. Mais bonito que os outros.
Uhum. E estiloso. Ele leva, uhum, ele leva a mochinha dele, a malinha dele na mão, assim, na costa. Como todo personagem da hora de anime manga faz.
Sim.
Mas é, tipo... podia ser qualquer coisa, sabe? Ele podia ter esse arco do de alguém estar sendo puxado pro mal, sabe? E fazer... acho que até poderia funcionar com a Shibiusa e tudo mais. Só que o jeito que acontece é muito ruim, sabe? É literalmente um salto. Ah, aquela tá do bem. Opa, ela tá do mal.
Vamos opa, lá, tá do bem de novo.
Sim, esse mangá inteiro são saltos, né?
Sim.
Até agora, pelo menos.
Mas é que é muito salto, assim. E esse arco podia estar ficando do mal. E o próximo arco ser ela do mal. Porque esse é o arco que apresentou ela. Aí tem o twist que, na verdade, ela vem do futuro. Aí tem o twist que, na verdade, ela tinha problemas de autoestima. Aí ela fica do mal, aí ela fica do bem e acabou. Passou já. Tô bem de novo, gente. Valeu.
Pra mim, parece mais um desvio pra adicionar mais um design ali.
Sim.
Pra vender mais boneco.
E nesse momento tem um momento muito, tipo... assim que a... que a... que a... que a, Dark, que a Sailor Moon God aparece e ela beija o Tuxedomask, aí é o Sag de Maia, aí ela volta pra Terra e tem um momento, tipo, ah, estamos na Terra. Será que vai acontecer alguma coisa agora?
Ela por 5 páginas. Porra, ela só volta pra Terra do nada... porque
e
sim.
Aí cai a chave, tem um momento tipo, pum, aconteceu alguma coisa, a chave caiu, sabe? E é muito esquisito, porque é aquele clássico, é aquele momento que eu falei no começo que você tá no ápice. A filha da protagonista está do mal, gente. Ela sequestrou o pai, e o pai tá lá sendo, tá tipo, como assim, tipo, tá tudo dando errado. Pausa, voltamos pra Terra por 5 páginas, vamos pra batalha final de novo, gente. É muito esquisito, muito esquisito.
Mas é... algo a mais pra comentar desse arco?
Ele é menor do que o anterior, ele parece maior do que o anterior. Uhum, e ele acaba, tipo, 3 vezes também nesse final, porque tem a última luta contra o planeta do mal 3 vezes.
Uhum.
E ela fica cada vez menos entendível.
Aí tem a Chibi Moon volta, aí ela ganha o poder de virar a Chibi Sailor Moon... aí todo mundo se junta, aí antes disso tem a parte onde o cara vai pegar os dois cristais de prata e juntar, aí a Sailor Pluto para o tempo, aí a... é muito engraçado essa parte falar, que ela para o tempo e fala assim, o Sag, vai devagarinho e pega o cristal da mão do maluco, tipo, o tempo tá parado, gente, o cara não vai se mexer do nada. Aí tem a cena emotiva dela com o Sag, aí depois tem a cena emotiva dela com a Chibi Moon. Aí a Chibi Moon ganha poder, aí as duas se juntam pra fazer, aí o arco acaba, aí volta, tipo, o Saga do Futuro fala, não, gente, tem uns power-ups aqui pra você agora.
Não, antes, tem uns power-ups aqui pra você e, ô Chibi Moon, você vai ter que buscar lá a sua mãe, porque ela ficou pra trás. Você fala, putz, é verdade.
Sim.
Aí ela vai buscar. E aí tem a última luta final.
É. E aí tem a despedida da Chibi Moon. E aí depois novamente pedido porque a Chibi Moon volta. Porque o Saga do Futuro é uma péssima mãe.
É, terceirizou a criação, né? Fica aí, foda-se.
E manda pra ela do passado, que talvez seja a pior pessoa pra cuidar de uma criança, porque é uma, basicamente uma criança, e a Chibi Moon volta pra gente pro próximo.
Isso eu acho um tapa na cara muito especial, assim. As exatas duas últimas páginas desse arco eu acho... de uma sacanagem singular.
É porque tem um... volta um arco da Tibi e da Usagi não se darem bem. Aí elas se dão bem. Aí você fala, nossa, final bonitinho, né? Será que a Tibi 1 vai aparecer mais pra frente? Mais crescidinha pra voltar? Não, ela vai voltar agora, gente. Ela agora é parte da... Ela é parte da Sailor Moon.
80% do capítulo é momento de despedida.
Sim. Uhum. E depois ela volta.
Literalmente assim, tem um momento da despedida, tem um momento que desfaz o capítulo inteiro.
Sim. E assim, eu gosto da despedida, acho fofinha. Se ela só fosse embora e, sei lá, mais pra frente ela voltasse maiorzinha pra ajudar a mãe dela e tudo mais, acharia da hora. Mas não, ela volta logo depois.
Não, eu adoro a despedida, até porque ela é chata pra caralho. Vai embora, desgraça. Mas aí ela volta. E eu só queria voltar na morte da Plutão. Que nossa, que momento triste, ela apareceu por 5 páginas antes dela morrer, meu Deus, como eu estou triste.
E ela era muito amiga da Tibi Moon, guerreiro. Sabe por quê?
Porque era a única que aturava a criança. Ela não tinha como fugir daquela porra daquela sala. Aí a criança entrava e ela não tinha o que fazer.
É muito chato, tipo. Assim, eu gosto muito do visual da Sailor Pluto. Acho muito da hora. Acho muito da hora o cajado dela ser uma chave. Acho muito da hora. Mas, tipo. Queria que ela fosse mais usada, saca?
Vai ser.
Assim, eu quero saber como, porque eu vejo uma saída fácil pra como ela vai ser usada. Mas eu não sei se é essa saída que ele vai fazer.
Só no futuro, ela pode só voltar.
Sim, era isso que eu queria, que era a minha, tipo, como ela morreu no futuro, ela pode simplesmente aparecer agora de novo e virar Sailor Plutão, viver aventuras e no final o ciclo volta e ela morre depois. No mesmo lugar, sabe?
Uhum. Não, porra, falando em coisa que me deu um tapa na cara, que esse momento eu fiquei revoltado, que foi o momento no final do arco em que a Sailor Moon fala, putz, eu não posso ver minha eu do futuro pra não mudar a história a essa altura. Depois do arco inteiro que tem uma criança que veio do futuro e que as pessoas estão mandando demônios do passado, agora vai mudar a história? Porra.
Devo dizer, tem outra coisa que me incomoda muito, que é tipo essa parte, tipo, meu Deus do céu, se você ficar perto do seu corpo, você começa a sumir. Então você não pode ficar se encontrando com a Sailor Moon que tá aqui dormindo. Mas, tipo, toda hora elas estão lá e tem, tipo, ah não, mas o Tuxedo Mágico ele tá longe.
Perto é literalmente do lado, tá? Senão tá tudo bem.
Uhum.
Bem, bebê. Assim, se ela queria entrar com um plot de viagem no tempo, podia só falar que, gente, não importa. A partir do momento que a Tibiusa voltou, ela tá mudando tudo. Os caras queriam mudar tudo, eles queriam voltar pro passado pra destruir a Terra antes de dar o Saga fazer a utopia, a distopia do super-homem dela e ia fazer inconsistência. Ela podia só não tocar nesse assunto.
Sim.
Mas aí ela tocou. Sendo
por que ela só não tocou nesse assunto? O Zag é só o Trunks. E o Toriyama nunca tocou nesse assunto?
Uhum.
Mas é isso. Não tenho mais nada pra dizer. Eu tô triste porque eu tinha me divertido no primeiro arco.
Mas é isso que eu falo, que tipo, a Takeuchi, ela é uma autora que ela tem conhecimentos de elementos, não necessariamente conhecimentos de aplicabilidade desses elementos, né? História de viagem no tempo tem que ter o drama de você não poder se ver, né?
Uhum.
Tem.
Então, eu vou colocar aqui. Faz muito sentido? Não.
Não.
Como é que a gente vai arrumar? Ah, eu me viro. É um arco muito pior que o primeiro, de fato.
Muito pior.
Eu acho... Eu, honestamente, assim, eu não sei absolutamente nenhuma discussão envolvendo Sailor Moon, a história, o plot exato de Sailor Moon. Eu não sei se vai ter arcos melhores daqui pra frente, ou se ter arcos piores daqui pra frente é possível também. Mas esse é, dá uma desanimada boa.
Eu saí do outro mal empolgado falando, pô, na verdade é legal. E não, não. Depois desse, tô feliz que vai demorar 2 meses pra eu ler o terceiro arco.
Eu só sei uma coisa de Sailor Moon. Que é que as pessoas falam que todo mundo morre. Mas depois do segundo arco eu já sei que tipo, foda-se que todo mundo morre, todo mundo vai voltar alguma hora, então nem isso tem peso, sabe?
Todo mundo já morreu 2 vezes, pelo menos.
Sim. O Tuxedo Mágico deve ter morrido umas 4, se a gente parar pra contar tudo certinho, sabe? Então, tipo, nem isso que, tipo, era a única coisa que eu via falando de Sailor Moon. Era que, tipo, o mangá era diferente e o mangá era entre aspas, mais pesado porque a gente morria. E a primeira coisa é que, tipo, a gente morre o tempo todo, toda hora alguém vai voltar.
Eu sei que em dado momento chega a Sailor que são gay.
É no próximo arco, eu acho já.
Eu não faço ideia de qual arco é.
É o arco do infinito, eu tô vendo aqui. É do 27 ao 38.
Mas fico feliz também, porque o tanto que a Naoko Takeuchi sai do caminho dela pra mostrar que elas não são gays, na verdade, também é meio cansativo.
Mesmo a Júpiter sendo claramente gay.
Mesmo ela morando juntas, sendo um casal, mas calma, gente.
Grandes amigas, grandes amigas.
Grandes amigas, grandes amigas.
Mas então é isso.
É isso, tô triste. É Espero isso. que o próximo arco seja melhor que esse. Por favor.
Sempre existe a chance. Mas o importante, guerreiro, é que existem pessoas que não ironicamente fizeram uma lista que circulava muito na internet de assistir Sailor Moon sem os episódios filler.
Ah, mas a gente tem isso aqui, pô. Procura aí, Sailor Moon filler, vai aparecer aquele site amaldiçoado lá falando quais são os episódios.
Não, sim, justamente. Se você quiser assistir Sailor Moon do jeito correto, só absorvendo a história mesmo, o plot, é só você, né, pular todos os episódios bons.
É bom que agora a Toei fez o favor de fazer o Crystal, que só tem a parte boa.
E aí todo mundo fala que é uma merda, só que diria, não é mesmo?
É que o Crystal a galera fala que é uma merda por causa da produção, né?
Uhum, sim.
E vai ter o filme agora, né, pra terminar.
Eu imagino que, né, tem algo além da produção que seja uma merda, se ele seguir tão próximo do mangá, assim.
Uhum.
Mas é isso. Acho que não precisa dizer também que, fora as splash pages e as sequências de ação, continua um mangá lindo. Lindo, pra caramba. A página colorida dessa mulher é sempre uma sacanagem. Mas, né, torcemos aí pra que ela encontre uma historinha bacana no próximo arco, que a gente volta pra ler daqui a 2 meses.
Isso.
Vocês não querem fazer 2 arcos?
Querer não.
É porque, olha, vai do 27 a 49, Matheus. E se forem dos arcos merda, a gente se odiar o tempo todo?
Ah, mas até aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Nós voltamos aí daqui a 2 meses com mais Sailor Moon. Lembrando sempre, a gente faz essas gravações na Twitch. twitch.tv/podcastvigilância. Você pode seguir a gente também no Twitter. twitter.com/castvigilância. Pra você ficar dentro, né, de todas as coisas que a gente faz. A gente assiste animes em live. A gente tá vendo filmes em live. A gente faz reacts em live. E recomendo que, caso você só ouça pelo podcast, dê uma chance para nossas lives, são muito divertidas. Mas então é isso, muito obrigado. Tchau, tchau.
Valeu!